Olá a todas e todos. Este episódio faz parte de uma nova série aqui do podcast Diálogos Socioambientais, produzidos pelo projeto MacroAmp, Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista Face à Variabilidade Climática, um projeto financiado pela FAPESP e que reúne pesquisadores de várias áreas do conhecimento. Nesta série, estamos conversando sobre o livro Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Desafios para o Planejamento e a Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista. E a seguir, você confere mais um diálogo super interessante sobre os ODS.
Bem-vindos e bem-vindas! Hoje nós vamos conversar sobre o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 12, Consumo e Produção Responsáveis. Meu nome é Beatriz e hoje estou aqui com o Cauê Lopes dos Santos. Seja bem-vindo, Cauê. Conta um pouquinho do seu trabalho para a gente, por favor.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para participar desse podcast. Esse trabalho que a gente apresenta no livro é um trabalho que faz uma análise da interface da ODS 12 sobre os padrões de produção e consumo sustentáveis e a Macrometrópole Paulista. Quem escreveu fui eu, Cauê Lopes dos Santos, sou geógrafo e urbanista, formado pela Universidade de São Paulo e atualmente sou pesquisador de pós-doutorado na USP também, no Instituto de Energia e Ambiente da USP, e a Gina Rispa-Bessin, que é psicóloga e doutora em Ciências da Saúde também na USP. Atualmente ela é pesquisadora colaboradora do projeto do MacroAmp. E bom, e nesse capítulo a gente estabelece alguns panoramas acerca da questão de produção e de consumo e geração de resíduos, né? Especialmente resíduos sólidos urbanos, e tenta entender como esses resíduos são processados no espaço da macrometrópole e como essa reciclagem atende mais ou menos os objetivos do desenvolvimento sustentável relacionados aos padrões de produção e consumo. Então, eu espero poder responder as suas perguntas de forma satisfatória, assim.
Muito obrigada pela sua disponibilidade, Cauê. Infelizmente, a Gina não conseguiu estar aqui com a gente, mas tenho certeza que você vai enriquecer muito esse debate sobre o ODS 12. E vamos lá, então. Na busca da sustentabilidade dentro dos padrões de produção e consumo atuais, a gente precisa viabilizar uma governança que efetive a participação de diversos atores na busca por soluções. E o ODS 12, ele traz uma questão central à urbanização, conectada a outros problemas complexos como mudanças climáticas, saneamento, gestão de recursos hídricos e afins. Mas fica a questão, que é justamente o que eu queria perguntar para você, de como os cidadãos podem se apropriar da gestão dos resíduos sólidos.
Olha, nos dias de hoje, a gestão ambientalmente adequada de resíduos sólidos se coloca como um grande desafio nos espaços urbanos e principalmente nas metrópoles, que é onde prevalecem os padrões de produção e consumo que a gente caracteriza como insustentáveis, né? Porque eles geram muita pressão de matéria-prima e também muitos problemas no processo produtivo, como emissão de gases do efeito estufa, ou também problemas com relação à gestão do próprio resíduo, que pode gerar impacto à saúde humana e impactos à natureza. Só para a gente ter uma dimensão numérica dessa produção de resíduos na atualidade, o United Nations Environmental Program estima que sejam gerados aproximadamente 11,2 bilhões de toneladas de resíduos sólidos no mundo. No Brasil, e a gente tem dados de 2016, foram coletados por dia 160 mil toneladas desse tipo de resíduos, e na macrometrópole paulista, que é a região que a gente analisa nesse capítulo, foram coletadas 30 mil toneladas. Bom, essa contextualização ela nos serve justamente para entender o desafio que está posto para a nossa sociedade nos tempos atuais, o tamanho desse desafio, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma política estabelecida em 2010, aprovada em 2010, ela nos oferece algumas pistas necessárias para pensarmos uma resposta para essa sua pergunta. Então, eu acredito que mais do que se apropriar né? Porque você pergunta como os cidadãos podem se apropriar da gestão de resíduos sólidos. Eu digo que mais do que se apropriar, é fundamental que os cidadãos estejam conscientes de seu papel dentro dessa política. Porque essa política foi estruturada segundo um modelo de responsabilidade compartilhada, ou seja, você envolve diferentes atores da sociedade com finalidades específicas, né? Então, o que me parece fundamental é desenvolver mecanismos para garantir que a população tenha consciência desse papel que ela tem dentro dessa política. E esse desenvolvimento dessa consciência está vinculado intimamente a um trabalho de educação ambiental, de conscientização ambiental, né? Então, eu acredito que esse seja o caminho principal que a gente precisa ajustar para ficarmos todos na mesma página dentro desse modelo de gestão compartilhada, porque muitas pessoas não sabem qual é o papel do consumidor dentro desse modelo de gestão.
Realmente, Cauê, é muito importante, né, a educação para a sustentabilidade, mas também ressaltar que é uma gestão compartilhada. Cabe também a atividade produtiva sempre buscar reduzir a geração de resíduos e readequar a design, tornando os produtos ambientalmente amigáveis e implementar uma economia circular que reintegre em cadeias produtivas diversas na qualidade de matéria-prima, garantindo o máximo de aproveitamento e o mínimo de descarte, né? E toda essa gestão muitas vezes é dificultada pela própria falta de dados, né? Vocês trazem no capítulo que das 11 metas do ODS-12, o IPEA destaca que várias ainda precisam de indicadores nacionais. O que acontece aí? O Brasil ainda não está preparado para coletar e monitorar informações sobre o ODS-12? Como foi para vocês buscar esses dados?
Atualmente, a gente conta com o SNIR, que é o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos. O SNIR é a base oficial no Brasil e um dos instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010. Essa Política Nacional de Resíduos Sólidos é um marco no Brasil com relação à gestão desse tipo de resíduo. Só para a gente ter uma noção, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela está basicamente ancorada nesse sistema de informações e esse sistema, por sua vez, está articulado com o Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente, que é o SINIMA, e o Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento Básico, o SINISA. Atualmente, o SNIS ele é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional e é muito importante ressaltar que, por mais que ele seja uma base oficial que tenha ajudado significativamente em muitas pesquisas, ele não cobre a totalidade dos municípios e isso pode gerar alguns problemas nas coletas de dados. Além disso, o que dificulta o processo de coleta desses dados é o fato também de que mesmo com algumas adaptações das metas das ODS feitas pelo IPEA, a gente não possui adaptações para indicadores muito importantes, que, por exemplo, o indicador de resíduos orgânicos, que está posto como um tipo de resíduo que tem que ter sua produção reduzida dentro das metas. A gente não tem o instrumental para poder viabilizar uma redução dessa produção. Então, é um fator que dificulta o andamento e a gente cumpra algumas metas dentro da ODS.
Poxa, realmente complicado, então. Parabéns pelo trabalho de compilar esses dados. E vocês também comentam no capítulo que as metas propostas para o ODS-12 vão de encontro de várias outras políticas públicas, como o Plano Nacional de Ação para a Produção e Consumo Sustentável, o Plano Estadual de Gestão de Resíduos Sólidos de São Paulo, no Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no município de São Paulo. Isso é bem importante, né? Porque essa integração das políticas é fundamental para reforçar as metas de responsabilidade de vários setores. Mas a nossa dúvida é, essas políticas públicas entregam um modelo de gestão que dá conta dos padrões de consumo e descarte no estado de São Paulo e na macrometrópole?
Olha, a pergunta é muito importante, porque faz a gente pensar no problema que a gente tem, né? E como a gente vai solucioná-lo, né? As dimensões existentes, né? Se existe uma coerência entre o que a gente propõe como solução e o nosso problema, que é uma realidade material, né? Nesse caso, que é o próprio resíduo. E uma coisa que é importante ser dita é que esse modelo de gestão compartilhada, no caso da gestão dos resíduos sólidos no estado de São Paulo, ele prevê numerosos instrumentos que buscam viabilizar uma gestão ambientalmente adequada desses resíduos. Evidentemente, Implementar esse sistema, ele leva um tempo. E é fundamental que as metas que a gente estabelece, elas tenham um caráter progressivo. E que esse caráter, ele esteja ancorado numa espécie de capacidade, numa correlação, na verdade, entre o sistema instalado e a produção dos resíduos, né? Então, os desafios no estado de São Paulo são significativos não apenas em termos qualitativos, mas também quantitativos, haja visto a grande produção de resíduos no estado. O plano, ele estabelece metas de redução dos resíduos recicláveis, secos e úmidos, dispostos em aterros sanitários, e ele estabelece uma coisa muito importante que está previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a inclusão social de catadores de materiais recicláveis no estado de São Paulo. Os catadores tiveram e têm um papel central nessa dinâmica de reciclagem no território brasileiro. Né, um papel que vem sendo estudado em diferentes áreas das ciências humanas e sociais, porque são trabalhadores que operam muitas vezes de forma avulsa ou articulados em cooperativas e associações e que são atores sociais muito importantes para viabilizar o processo de gestão dos resíduos no Brasil.
Sem dúvida, o papel dos coletores e catadores é fundamental, né? Então, ocorrendo várias mudanças, agora o plano de resíduos sólidos do estado de São Paulo passou por um processo de consulta pública e é muito importante para a região da macrometrópole essas alterações, esse input da sociedade, né? Qual você identifica que são os principais desafios da governança de resíduos sólidos que esse plano pode ajudar a superar?
São muitos os desafios dessa governança. Primeira coisa que a gente pode falar é que a gente precisa levar em consideração as políticas públicas e iniciativas em diferentes escalas geográficas, né? Do global ao local mesmo. Aí considerando, obviamente, o nível nacional, que é onde está posto a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e também os níveis estaduais, regionais e municipais. Eu gostaria de salientar, antes de continuar com a resposta à sua pergunta, que a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos ela dialoga com outras políticas diferentes, como a política de produção e consumo, as políticas de educação ambiental e dentre muitas outras. Então, ela não é uma política que está solta. Ela é produto de muito diálogo e interação entre a formulação de outras políticas. E um aspecto importante da Política Nacional de Resíduos Sólidos é que ela atribuiu aos planos municipais e regionais o controle social. Porque a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela não possui os instrumentos de controle social e accountability. Então, essa questão da responsabilização ela fica a cargo desses planos regionais e municipais. Então, um dos desafios que a gente tem aí também é o de viabilizar uma governança com capacidade de promover a participação da sociedade, assim como atribuir ao Estado o seu papel de coordenar, intermediar e dinamizar as relações. E uma coordenação que vá além da resolução de problemas específicos. Bom, assim o que se busca, na verdade, é o aumento do grau de interação entre os diversos atores sociais e entre diversos níveis ou escalas de ação no sentido da governança multinível. Para tanto, para que isso aconteça, o Estado e os municípios precisam promover o envolvimento de atores do setor privado, organizações sociais, da ciência, né, da academia, sistemas de análise estatística, órgãos de controle, parlamentos, comissões, conselhos locais e regionais, sistemas de justiça, gestores públicos e meios de comunicação. Então, o Estado tem um papel fundamental de articulação nessa proposta de gestão, né, e de governança. Bom, eu cheguei a comentar a questão da accountability, né, que é uma responsabilidade da sociedade civil, que é um desafio que está posto, sobretudo para os cidadãos, na formulação, na implementação e no controle das políticas públicas. E a accountability é muito importante no sentido de também monitoramento da implementação dessa política, porque é por meio desse monitoramento que possíveis ajustes vão sendo feitos ao longo do processo.
Realmente é um desafio bem grande aí, mas temos caminhos, temos soluções, temos muita gente boa, pesquisadores, inclusive, engajados na solução dessas questões. Então, para encerrar a nossa pergunta que temos feito para todos os pesquisadores aqui do podcast, vocês mencionam no capítulo que a projeção para o estado de São Paulo nos próximos 15 anos é de aumento expressivo na geração de resíduos urbanos. O que que pode acontecer com a macrometrópole em termos de consumo e produção responsáveis nos próximos 10 anos? Que cenários e alternativas nós temos?
Olha, a transformação dos padrões insustentáveis de produção e consumo em padrões responsáveis ou sustentáveis são desafios de maior complexidade que a gestão dos resíduos sólidos em si. A gente fala da gestão dos resíduos sólidos como um aspecto importante, mas não o único dentro desse processo geral, mais global, que é o da produção, da circulação, da comercialização, do consumo e do descarte, né? Eles estão todos relacionados, né? Tem gente que usa a terminologia das cadeias produtivas, dos circuitos de produção, da global value chain. Existem muitas perspectivas que tentam entender isso de forma global. A gestão de resíduos é uma etapa desse processo, que, se for bem feita, ela promove uma coisa que é chamada de economia circular, né? E quando eu quero dizer bem feito, eu quero dizer que, se for instaurada um instrumento da logística reversa, você consegue, por meio da reciclagem desses resíduos, reinserir matéria-prima na cadeia produtiva. Essa é a ideia básica, né? Muito bem. Ainda que a gente tenha uma situação ideal na qual a gestão dos resíduos sólidos vem sendo bem feita, as metas vêm sendo cumpridas e, enfim, aparentemente isso é um problema resolvido, nada disso garante que a produção e o consumo se reduzam. Nada disso garante que ocorra uma conscientização dos produtores e dos consumidores com relação à quantidade e qualidade das mercadorias produzidas, consumidas e descartadas. Porque essa dinâmica são dados imperativos da economia capitalista. Então, não é à toa que pessoas como o filósofo francês Jean Baudrillard denominaram as sociedades ocidentais capitalistas como sociedades de consumo, né? Essas sociedades, elas se organizam em torno das práticas de consumo. Essas práticas são estimuladas pela obsolescência programada das mercadorias produzidas pela indústria, ou seja, os produtos eles são desenvolvidos tecnologicamente para terem uma exaustão mais curta, porque isso te força a comprar outro. Essa sociedade também se organiza pela ampliação do acesso ao crédito, ao consumo, né? Então, o sistema financeiro, ele se articula junto com o setor industrial para capilarizar linhas de crédito para a população comprar, mesmo que não tenha um salário para tanto. E também pela própria publicidade, né? que é uma técnica de venda que promove a compra, que promove o desejo de compra nas pessoas. Nesse nosso artigo, eu e a Rispa Bessem, a gente chama atenção para o caráter indutor das mudanças nessa dinâmica de produção e consumo que uma política e os planos de resíduos sólidos podem gerar, junto à população e às empresas. Por que isso? Porque esse caráter, ele é um caráter indutor, porque ele permite uma maior conscientização do problema em questão. Então, a partir do momento que você toma consciência do problema da gestão dos resíduos, isso pode te forçar, você como consumidor ou como empresário, a repensar a sua relação na produção e no consumo. Mas é importante ser dito que essa indução, ela tem um caráter muito mais de mitigação, ela é um caráter muito mais mitigador do que subversivo. Quer dizer, pode acontecer que nos próximos 10 anos a gente esteja produzindo e consumindo mais do que a gente está produzindo e consumindo e descartando hoje. Então, não é uma garantia, na verdade, de que, se você cumpre certinho as etapas de gestão dos resíduos dentro de uma lógica ambientalmente adequada, isso não garante na outra ponta dessa cadeia, que a produção e que a circulação e que o comércio e que o consumo ocorram de forma mais sustentável. Isso não é uma certeza. Isso pode ser influenciado pela ação dos planos, da política dos planos de gestão dos resíduos sólidos. Então, o que está posto para nós hoje em dia é uma possibilidade concreta, porque a gente tem todas essas legislações, essas regulações que estão sendo implementadas, a gente tem condições concretas de monitorar e aperfeiçoar o que vem acontecendo até o ano de 2030. Mas tem que ter a clareza de que isso é parte de um processo e não a totalidade do mesmo.
É aquela coisa, né, Cauê? O mais sustentável é sempre o que a gente já tem em casa, que as mudanças que venham sejam positivas e que ajudem a gente a repensar nosso sistema e não só mais uma forma de continuar nessa economia desenfreada de consumo, sem a gente estar refletindo as nossas necessidades reais e o que a gente está fazendo com a nossa casa, né? Agradeço muito sua participação, obrigada por enriquecer tanto essa conversa e fica o convite para os nossos ouvintes ouvirem os outros episódios dessa série e se informarem mais sobre o lançamento do livro a seguir e na nossa descrição. Até mais! O lançamento do livro será realizado online em um evento do Instituto de Estudos Avançados da USP. Já reserve a data, dia 9 de dezembro, às 14 horas. Você encontra mais informações e o link para inscrição gratuita na descrição desse episódio. E para ficar por dentro de tudo, não deixe de seguir as redes sociais do projeto. Nos vemos lá! Esse podcast foi produzido e editado pela Bloom e colaboradoras.